FM Network. Brasil, zil, zil, zil.
Fala, Islis, fãs de todo o Brasil. Aqui quem fala é a Larissa e hoje temos uma convidada, convidada não, participante, estreante no Capivara do Hockey. Pode se apresentar, fala com as pessoas.
Olá, capivaras, olá, seguidores. Então, eu me chamo Laura. Se você acompanhou essa temporada, esses playoffs, provavelmente você pode ter me visto na TL como o nome piloto de drones, e aí com várias montagens que eu estava perturbando todas as pessoas e times. Então, essa sou eu. Eu estou
Icônica.
agora, sou nova, estou participando aqui e espero que vocês gostem. E eu farei igual o Lou na última entrevista, falarei muito e direi poucas coisas.
Cara, eu ria muito quando eu tava vendo a transmissão e eu ouvia bem assim. Ah, o pessoal aqui acompanhando, piloto de drone. Caraca, isso é muito foda. Muito bom, velho. Amo demais.
Pra mim, o ápice era quando eles aproveitavam o meu nome para fazer merchan. E tal hora vai passar a race, a drone race aqui no canal. Eu pensava, muito bom, um cachê aí pelo merchan.
Eu amo. Enfim, estamos aqui porque desde o último. A gente deu uma. Tirou umas férias, né? De. Não de postagens, porque estamos ativos ainda, mas umas férias do podcast, até porque não estava acontecendo muita coisa, não tinha muito o que falar, a gente ia aqui falar só abobrinha e tal. Que é o que a gente sempre faz quando tem notícia também, então não sei por que eu falei isso. Mas. Porque a gente tem algumas questões aí. Por esses dias, que tem muito a ver com a nossa temporada, com o hockey no geral, então a gente vai tratar sobre elas. No último
Sim.
episódio, a gente, de nome Calada Vence, a gente tava falando sobre o silêncio do Lou depois da temporada, como ele não abriu a boca durante um bom tempo, e aí ele finalmente fez a entrevista lá, foi falar, falou, né, com a mídia. Sobre a situação do time, porque a gente tem algumas dúvidas e tinha algumas dúvidas de fato. Mas ele não disse nada, porque ele é assim, né?
Inclusive, ele começa a entrevista de uma maneira muito boa, na qual ele fala: sim, eu sei que tinham perguntas para ser respondidas, mas eu não queria responder. E aí, se você tinha dúvida, nossa, mas por que o silêncio? Porque ele não queria. Ele falou: não quero, agora eu quero,
Exatamente.
e é isso.
Perguntaram para ele por que a demora. Aí ele, ah, eu não queria responder a pergunta, não.
É.
Pô, aí fica fácil, né? Pô, que trabalho bom é esse?
E
Ah.
ele vem responder, spoiler, nós não vamos sanar tantas dúvidas assim. Nesse programa, nós iremos falar o que ele disse, porém, algumas dúvidas permanecerão.
Tanto que, assim, eu acho, eu tenho tempo já essa entrevista, eu não lembro de nada, não tem nada memorável. A coisa
Não.
mais, assim, ele fala. Tem uma hora que ele fala que ele acredita muito nesse grupo ainda, né? Porque perguntam sobre um rebuild, sobre um retool. E aí. Ele fala que ele ainda acredita muito nesse time.
Sim.
Que, enfim, é um great group of guys. Toda vez. E ele fala sobre isso. E até aí, tudo bem. Só que, assim, ele não tira nenhuma dúvida objetiva. Né? Até porque as nossas dúvidas objetivas eram assim. Ah, tipo a renovação do Sorokin. Ah, queremos renovar. Tipo, tá.
Não falou que vamos, nós queremos. A mesma
Não,
coisa, acho que
ele
o
não pode falar que vai também, né? Porque para
é.
ele renovar, precisa do Sorokin concordar que vai
É.
renovar.
E aí,
Mas.
também falo com o Paris a mesma coisa. Tanto que tem uma entrevista que fala: galera, tem muita gente achando ele velho. Será que ele vai renovar? E aí ele só fala: a gente quer renovar. E é isso.
Não, mas no caso do Paris, eu vou dar um desconto ao nosso veio. Porque o
Também.
Paris, pelo que, não só pelo que o Lu fala, mas porque outras pessoas falam, pelo discurso até mesmo dele, de outros jogadores, é de que é meio que uma decisão dele, assim. Se ele quiser continuar, ele vai continuar. Se não, ele vai aposentar. Porque pelos rumores que a gente ouviu, é isso. Ou ele fica no Islanders ou ele aposenta. E aí
Sim.
ele é ele que vai decidir, no caso, até porque o salário dele já é bem baixinho, tipo, ele já tá nessa fase mesmo, entendeu? Então, nesse caso, eu vou dar um desconto pro Lu, porque realmente, tipo, é a decisão do Paris. E a gente espera que o Paris volte.
A gente precisa que ele volte, gente, pelo amor de Deus, eu não estou preparada para essa perca. Inclusive, eu acho que a coisa que ele deixa assim mais clara, que ele dá uma decisão, é que ele fica e o técnico fica. Que ele realmente ele bate o pé e fala: a minha posição continua, a do técnico continua. Eu vejo isso tudo como muito positivo. E você fica: nossa, mas é positivo? Será mesmo que foi uma, tipo, ele viu a temporada como muito positiva quando menciona isso. Mas eu não sei se a gente pode dizer tão positivo assim.
Não, então. Foi uma coisa que no episódio passado a gente conversou. Eu já falei sobre isso com outras pessoas que estão mais tempo acompanhando e tal. Antes do Lou entrar, o Islanders era uma bagunça. Uma bagunça
Sim.
muito bagunçada mesmo. É, se tivesse rebaixamento, a gente tava fudido real, assim. E aí era uma bagunça, era tudo trocava, assim, tipo, era uma zona. Ninguém queria jogar no Islanders e tudo mais. Quando o Lu veio, o Lu é um cara que tem muita experiência, não só no hockey, ele também dirigiu times na MLB também. Ele tem muitos anos no hockey, ele também foi GM do Maple Leafs também, que é um dos piores empregos que você tem na história da humanidade. Ele é muito. É velho, né? É uma pessoa muito experiente. E ele veio, tem um nome muito forte também. E quando ele veio, o Islanders estava num milhão de anos já sem ir para os playoffs.
Sim.
E aí, desde que ele entrou, a gente teve, sei lá, de 6 temporadas com ele, se não me engano, tô chutando, que eu esqueci. De 6 temporadas com ele, é uma coisa assim. 5 a gente foi para os playoffs, tipo isso, entendeu? A gente não foi para os playoffs
Sim.
em 2022. Então, óbvio que a gente está num ponto da nossa torcida que a gente quer que o time chegue mais distante ainda, quer que chegue na final da Stanley Cup, até porque na final de conferência a gente já chegou, a gente só precisava ganhar.
A gente só precisava da gente mesmo.
Que a gente quer chegar na final, quer ganhar, mas a gente também não pode, tipo assim, só fa falar mal do Lowe e esquecer completamente que ele as coisas que ele fez, entendeu? Esse balanço do tipo assim. Se for falar mal, também vamos lembrar que antes dele era muito pior e que ele, de fato, em 6 temporadas, 5 foram para os playoffs, sabe?
Sim.
Duas delas foram para final de conferência. Então, não é como se ele fosse um energúmeno, sabe? Não é como se ele fosse um burro. E
Sim.
realmente o nosso time não é ruim. Só não é bom o suficiente. Mas.
Eu, sinceramente, eu, Laura, meu problema eu acho que não é nem tanto com ele em si, eu só não gosto tanto do nosso técnico. Sendo um sincera, eu acho que meu problema com ele é que eu acho que ele precisava tomar, não é melhor as decisões, mas ter mais pulso firme, porque às vezes parece que tá perdendo e tudo bem, eu não vejo ele vindo aqui dizer grandes coisas em entrevistas. E eu não vejo ele como uma pessoa que, sei lá, tem um pulso firme com os jogadores. Então, para mim, o problema, quando ele falou, nossa, vamos os dois continuar, só fiquei pensando, eu não gosto tanto do técnico, mas também não vejo nenhum outro melhor para colocar. E fico nessa de não gosto de você, mas vai que sem você seja pior.
Eu tenho muito. Pra mim, o principal erro da era Lu foi ter demitido o Barry Trotz. Eu acho que 2022 não é
Parâmetro?
um parâmetro, exatamente, porque o Trotz representou pra gente, sabe? Ele não representa. Aquele 2022 foi um desastre completo, a temporada 2022, no caso, né? E a culpa não foi dele, assim. Ele não teve culpa. Ele errou algumas vezes, mas ele não teve culpa. E ele foi o técnico que levou a gente para a de conferência. Enfim, ele é um excelente técnico. Agora um beijo para ele, que é GM de Nashville, um divo. Tenho um pouco saudade dele. Eu sinto saudade do time, como o time era treinado. Só que eu não fui contra a contratação do Lambert quando a gente teve a oportunidade de contratar um novo técnico. Até porque o Lambert, ele era assistente do Trotz.
Sim.
Por muito tempo. Foi assistente dele quando o Trotsky ganhou com o Capitals e tudo mais. Então. E todo mundo falava muito bem dele. Ele trabalha muito bem com os jovens, que ele é um excelente técnico, todo mundo fala muito bem dele mesmo, isso de verdade. Ele já foi cotado, inclusive, para assumir outros times da NHL, antes mesmo do Trotz ter sido demitido.
Sim.
Eu acho que a gente esperava muito do nosso time, e por isso a gente se decepcionou muito. Eu não sou muito fã do Lambert, até porque a gente tem uma temporada para pegar de referência, né? Tipo,
É,
de
tem
como
isso.
ele é. Então, assim, eu acho que é possível que a gente veja uma evolução, né? O primeiro ano do Trotz não foi o melhor ano do Trotz com o Islanders. Inclusive, foi o pior ano. Tirando 2022, foi o pior ano dele com o Islanders. Então, assim, eu acho que tem espaço para crescimento. Tem espaço para melhorar. Agora, temporada que vem, se continuar. Ele tem os problemas dele, mas ele é inexperiente em relação a ser head coach. Agora, se temporada, conforme a próxima temporada aconteça, aí eu acho que a gente vai ter mais amostra, né? Amostragem, para poder analisar o
Sim.
trabalho dele. Uma
Sim.
coisa que a gente não tem é instabilidade nesse sentido, pelo menos isso, entendeu? A gente tem um time que continua o seu trabalho, que tá firme, e eu acho que muito do fato dele, ele não é muito bom de entrevista mesmo, ele fala meio esquisito, mas muito também do que ele não fala pode ter a ver com o próprio Lamorello, que a gente sabe que o Lamorello é calada vence 100%, assim, ele é
Nossa, isso me irrita profundamente.
o Friedman, que é um jornalista que ele sempre tem muitos furos dos times, ele tem um monte de, tipo, ele é muito famoso, ele tem um monte de notícias do time, ele, tipo assim, tem um monte de fonte exclusiva, e ele fala de um monte de time. Aí o povo pergunta, ele nunca fala do Island, o povo pergunta do Island, ele fala,
Infelizmente, eu não posso
ah, galera, é
contar
isso,
nada,
né?
pois também não sei.
E ele fala assim, ele fala que é realmente muito difícil conseguir esses scoops, assim, esses furos. A última vez que ele falou de um furo do Islanders foi o. Como é que era? Foi sobre a parte do business, tipo assim, que entrou um cara lá para as operações e tal, que é um cara
Sim,
que
sim, sim.
idealizou o Interclass, um processo. Não, sei de um. Sei lá. É um cara foda aí de administração e marketing, enfim. Que entrou lá e aí ele sabia disso aparentemente, só que, tipo assim, não é um segredo, né? E ele entrou mesmo. E pouco tempo depois foi. Quer dizer, ele falou desse rumor, aí foi anunciado que o Islanders vai estar no Stadium Series
Sim.
do ano que vem, da próxima temporada. E aí ele. Aí depois esse cara foi anunciado. Aí a galera ficou, era verdade, pelo menos, né? Mas, de fato, não tem muito o que falar dessa entrevista. A outra coisa eu acho que tem de importante que foi perguntaram do Bailey, e aí ele deu uma resposta super vaga que deu a entender que o Bailey não
Eu
continua.
parafraseei, eu tenho aqui anotado, inclusive, parafraseando, ele vai falar: a lealdade não impedirá o progresso. Vamos trabalhar com ele para ajudá-lo. Minha prioridade é fazer o melhor para a equipe. E foi isso,
Pô, galera,
e
um
ficou muito.
sentimentinho de que vai dizer adeus.
Sim, porque, nossa, deu a entender que ele ia muito embora. Ele falou: a minha prioridade é o time. Sentimento de equipe sempre prevalecerá, e aí ficou nisso aberto, e eu não sei, para mim ficou
Mas,
mais que ele vai do que ele fique.
de fato, a lealdade é muito importante para ele, e a gente até conversou no outro episódio que eu acho que ele não mexeria no time nesse ponto. Não, ele tiraria o Bailey. Eu acredito nisso. Eu acho que ele não ficaria com o Bailey só porque é o Bailey. Mas eu acho que a maneira com que ele vai fazer isso é muito importante. Ele precisa envolver o Bailey
Sim.
lá, porque o Bailey é muito amado pelo time. O Bailey é o nosso jogador com mais. Do elenco atual, o jogador com mais jogos, né? Ele tá em quarto, se não me engano, da história da franquia. Por 4 jogos ele não passa o Potvin, que é um dos nossos maiores ídolos, né?
Sim.
E ele é um cara que esteve com a gente durante todas as merdas possíveis, né? Ele esteve com o time no pior momento do time. E é um cara que sempre foi muito bom, que teve essa queda, mas que sempre foi muito bom pra gente. E é muito importante pro time. E a gente sabe que, apesar de tudo, o Islanders é um time que vive muito sobre a química do time, né? Vive muito sobre as relações que tem ali dentro. Que não é só hockey e tudo mais, é um time muito unido. Então, de fato, se você pega um Bailey e tira ele de uma maneira super desumanizada, super escrota,
Vai afetar o rendimento da equipe.
mexe com o relacionamento que o Amaral tem, porque o Amaral tem muita confiança dos jogadores. Mas, pô, se ele faz um negócio absurdo com o Bailey, então ele perde um pouco disso. Eu acho que ele tem que pensar muito bem
Sim.
no como ele vai fazer.
Se ele
O
for realmente
Bailey.
tirar, né?
Exato, o Bailey não tem muito. Como é que fala? Não tem muito valor de trade. Não é um trade muito valioso. A gente não vai conseguir muita coisa pelo Bailey. Mas ao mesmo tempo, será que dar um buyout no contrato dele é o certo? Comprar o resto do contrato? E aí? E aí? Não sei se comprar o resto
Talvez
do
seja uma péssima
contrato.
ideia.
Se não me engano, não vai adiantar muita coisa, inclusive no cap. Não, talvez até adiante. Eu sei que o TikTok Go fez um conteúdo esse dia sobre buyout.
Exatamente. Inclusive, se vocês quiserem ver as péssimas decisões do Islanders, tem lá. Fomos
É
citados
verdade.
várias
Um
vezes.
time. Cara, um dia a gente conta aqui todas as merdas já feitas na história do Amazon. É inacreditável. É inacreditável. Bizarro, tá? Mas, enfim.
Tudo que não fazer, a gente estava lá fazendo, inclusive, se vocês
Uma
quiserem
coisa mais.
saber.
O que denota a importância do Amarelo. Porque a gente não tem um troço escroto desse desde o que o Amarelo entrou. Mentira. Tem que pesquisar isso aí daqui. Mas, assim, daí era recente. História recente do Amarelo. Um dos piores,
Maiores merdas foram
enfim.
do passado.
Cara, é coisa de doido, tá? Pânico. Mas é isso, o Bailey é isso. Eu amo muito o Bailey. Eu acho que, de fato, para a relação com a torcida não ficar ainda pior, eu acho importante que ele tenha esse momento de talvez ir para outro lugar ou não sei, ir para outro lugar. Mas eu acho que também manter o cara no time para não deixar ele jogar é meio escroto, né? Se o cara quer jogar ainda, pô, você vai manter ele no time para poder ficar deixando ele no banco, não no banco, ele não, às vezes ele não vai nem pro banco, né? Muitas vezes ele foi scratched. Eu ouço o termo. Ele foi só, tipo assim, ele não foi relacionado pro jogo. Então eu acho meio chato se for
O
fazer
que eu
isso.
acho, além disso, um pouco pior, porque isso deixa um sentimento naquele atleta que ele está sendo deixado de lado. E aí não tem como você também continuar com ele lá se ele vai estar tá super infeliz. E aí, tipo,
Exatamente.
você só esquecer e deixar aquele cara no banco, ele tá no time, mas só para ter o nome lá, isso também é meio que ruim para o atleta, é meio ruim para a relação do atleta com aquela pessoa. Tipo, beleza. Pra me deixar aqui sem fazer nada. Eu quero jogar e você não me deixa jogar. Eu não vou para nenhum outro lugar. Eu vou ficar nesse limbo. É um limbo. Pode ser que eu nem vá pro banco. Pode ser que eu vá pro banco. Gelo, ninguém sabe.
É muito duro, galera. Muita coisa. A gente é o tipo. Ih! A gente recentemente renovou com. Assinou o Bolduc de novo, né?
Yes.
E a gente assinou com. Antes dele, a gente tinha assinado com uns outros jovens. E é isso. A gente ainda não teve grandes novidades. Eu acho que, de fato, a renovação do Sorokin vai ficar pro próximo ano.
Sim.
Até porque o contrato dele é mais essa temporada, né? Talvez ele renove, mas antes, se o Lamorello quiser, meu Deus do céu, quiser fazer igual ele fez com o Barzal, né? Que o novo contrato dele é só a partir desse ano, mas ele renovou ano
E a
passado.
gente e diferente de outros. Ele não deixou claro o Sorokin, ele só falou que nessa off-season ele ia patinar. A gente também não sabe. Ele só falou: olha, gente, agora eu vou patinar. E é isso. A
É
gente não
porque
sabe também. Nossa, ele quer ficar, nós não sabemos.
eu acredito que ele queira ficar. Ele gosta
Também
muito de jogar no
acredito.
Islanders e no Islanders ele finalmente chegou nesse momento que ele é o cara
Sim.
e não tem disputa, não tem nada. Ele é o cara.
Assim. Eu
É
fico confiante sobre isso.
óbvio que com o Varlamov saudável, se o Varlamov renovar, com o Varlamov saudável é muito importante esse revezamento, porque o Varlamov não é de se
Sim.
jogar fora. Acho que muita gente talvez tenha chegado essa temporada. Com o Varlamov machucado e voltando às vezes, e tipo, meio que sem ritmo, pode achar que o Varlamov é muito pior que o Sorokin e tudo mais, mas que talvez não tenha visto eles dois jogando juntos, revezando
Uhum.
como eles revezaram nas outras temporadas. E o Varlamov é um bom goleiro, então, inclusive, eu quero que seja renovado. Só tem que diminuir o
Sim.
contrato, todo respeito.
Agora sim, ainda mantendo em terras russas, né? Ele aproveitou essa entrevista para falar que deu tudo certo com a cirurgia do Romanov e ele já está pronto para treinar, porque você já deve ter percebido que eles não gostam de falar sobre como é que estão as lesões ou cirurgias e é só day to day, mas ele aproveitou para dizer que está tudo bem, que ele vai voltar a patinar. Foi uma das poucas coisas que ele realmente chegou a falar, realmente esclarecer.
E o
Mas também
Romanov
não esclareceu
também,
muita coisa, não.
a gente já veria isso pelo Instagram dele, que é um querido que
Não.
alimenta de conteúdo a gente
E ele
durante a off-season.
está viciado em viver. Nessa oficina ele está vivendo e amando muito sua
Amando muito.
esposa.
Óbvio que o pulso dele tá bem, sendo que ele está fazendo o quê? Levantamento de rosas, de flores, para sua amada, Sofia.
Milhões, viu?
O último,
Milhões
o time dos
em
românticos, o
rosas.
Elvis.
Sim.
Falando em goleiros, Sorokin, Ilya Sorokin, um outro tema que a gente precisa falar é o NHL Awards. É,
Isso
galera,
mesmo.
aquelas. Que vai acontecer dia 26 agora, no caso amanhã. Amanhã, porque a gente tá gravando isso dia 25, né? Eu vou tentar editar antes de ter o Awards. Mas fiquem avisados que a gente já vai falar disso antes. Porque também não tem muita coisa que falar
Isso.
também. Nesse NHL Awards tem as premiações, tipo, o melhor da temporada regular, o melhor da temporada no geral, o melhor dos playoffs. O melhor dos playoffs já foi, no caso, mas deve ter alguma coisa lá que foi o Conn Smythe, que o Masterson ganhou.
Melhor jogador.
É, o
É
MVP dos
porque,
playoffs.
inclusive, eu vi no TikTok, eu não acho que foi na NHL Brasil, não vou lembrar, mas eles falaram que, inclusive, normalmente ganha o jogador do time que ganhou. Aconteceu raras vezes de jogadores que não é do time que ganhou a Stanley Cup ganhar, mas nesse caso foi um jogador do Vegas mesmo que levou.
Exatamente. E aí foi o
Isso.
Machessou que ganhou o Conn Smythe, mas aí tem as outras premiações, né? Tipo, melhor jogador da temporada um todo, né? Tipo, geralmente temporada regular. Tem o da artilharia, tem o melhor defensor, o novato.
Capitão?
Capitão.
Sim, tem. É, o Lee tá lá. É alguma coisa. Nosso
Não.
capitão tá, mas não é melhor capitão. É melhor alguma
Não,
coisa.
não, não. É
Que a
isso que eu tô
Kate
ficando, isso que eu fiquei
Neiman.
confusa. Não é capitão, não.
Não.
Existe, cara, existe até um prêmio que é o melhor, cara, o atacante que melhor desempenha o papel defensivo, que é o prêmio do Bergeron. Todo mundo sabe disso, que o Bergeron ganha todo ano, né? O capitão do Bruins. E aí tem esse tem o de melhor goleiro, que é onde o Sorokin tá competindo, tá? O Linus Ullmark do Bruins, o Sorokin do Islanders e o Hellebuyck do Jets. E aí o favoritaço para ganhar, favorito para ganhar é
É,
o
ele é o
Mark.
favorito pra ganhar.
É
Mas
o
no meu coração é o
Mark.
Sorokin.
No nosso coração é o Sorokin.
É o Sorokin, é. Pra mim ele já ganhou,
Mas
mas.
vocês não fiquem tipo assim, nossa, Sorokin. Porque
Ele não é, ele não,
o
provavelmente não vai
Mark
ganhar.
provavelmente não vai ganhar. O Mark provavelmente vai ganhar. A gente já falou aqui de desculpas que você pode dar para brigar na internet. Tipo, o time do Sorokin que tava na frente do Sorokin era bem pior do que o time que tava na frente do Mark. Isso é verdade. Só que mesmo assim, isso não diminui os feitos do Mark, que realmente foram bem absurdos, né? Ele teve jogo de, sei lá, 60 defesas. É bizarro.
Ele é muito bom.
E o Sorokin, de fato, ele sofreu mais no sentido do time mesmo, que tava na frente dele. E ele teve mais situações de risco que o Mark. Eu tô falando, isso são fatos, né?
Sim.
No caso, não tem nada a ver se eu prefiro que o outro ganhe, porque no caso eu prefiro que o Sorokin ganhe. Mas. E o Hellebuyck também foi muito, muito bem. Às vezes ele é meio esquecido nessa briga, tipo. Até porque Jets e tal, ele é meio esquecido dessa briga Sorokin, o Mark, Bruins e Islanders, mas ele foi muito, muito bem também na temporada. Mas eu acho que é isso, o Mark vai ganhar. E se não ganhar também e ganhar um Sorokin, a gente vai comemorar e foda-se também. E é isso. Né? O nosso risinho. E o outro que você falou, que era o que o Lee fala, que o Lee tá concorrendo, é o Ken Clancy.
É o Clancy Memorial, que achei muito interessante.
Que
Vocês já devem ter.
é um prêmio para Eu vou dar uma resumida, não, talvez não seja exatamente com essas palavras, mas para vocês entenderem. É um troféu que vai pro jogador que melhor representa a sua comunidade, que tem muita atuação dentro da sua comunidade, espírito esportivo, tipo, é uma coisa meio. A conexão entre a sociedade, a comunidade, o time e tudo mais, que às vezes tem muita representatividade em certas causas, tipo, não causas necessariamente sociais, mas tipo, o próprio Lee tem aquela
Cancer Jam.
Cancer
Cancer Jam.
Jam, que é para batalha de crianças e adolescentes contra o câncer. E então, tipo, tem muito a ver com isso. E geralmente também tem muitos capitães que vão para essa, né, para esse coisa aí, para esse troféu, porque de fato são caras que representam muito bem, que tem essa liderança e tal. E ele foi indicado essa vez. Ele é um ser humano maravilhoso, incrível. Ele é muito divo.
Sim.
Ele é incrível, real, e ele merece muito essa indicação. Eu acho que nessa fica meio chato a gente ficar tipo, ai, um merece mais que o outro ganha. Que tipo, pô, galera, tá ligado? Uma galera que faz um trabalho bacana, que tem representa a comunidade.
Sim.
Então, tipo, porra, vai tomar no cu, sabe? Eu nem sei quem são os outros que estão concorrendo, já me esqueci. Mas parabéns pro Lee por ter sido lembrado. O Lee, com certeza, tá ouvindo esse episódio. Parabéns pro Lee que foi lembrado, né, para esse troféu. E realmente é merecido. A gente sabe que dentro da comunidade de Long Island, dentro do Islanders, ele é muito representativo, é muito importante. E veio num momento complicado para ser o novo capitão do time. Então, um beijo para
Perfeito.
ele, um querido. Amamos ele.
Brasil, Zil, Zil, Zil.
Vamos para o último assunto do dia, que é super importante também. Mas infelizmente o Islanders vai ficar.
Estamos fora.
Sacanagem. Que é o draft de 2023, que tá para vir aí 2023, 28 de junho. Eu não vou
Isso.
lembrar qual era o dia. Eu ia falar o dia e eu falei o ano, e eu fiquei. Hã? Tipo assim, o draft
Nessa
de 2000.
semana também. Essa semana também. Acho que é na
Quarta-feira.
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 Isso.
E aí, para quem. Só
Quarta-feira.
um rápido resumo do que é o draft e como ele funciona mais ou menos, que é o seguinte: o draft basicamente é um sistema de recrutamento de jogadores jovens para os times terem prioridade na hora de assinar com eles. Acontece na NHL e acontece nas outras grandes ligas norte-americanas também, né? Na NBA, na NFL, na MLB, tudo mais, elas também têm. Basicamente só nos Estados Unidos que tem esse tipo de recrutamento, e ele acontece em 2 dias, uma vez por ano, durante 2 dias. O primeiro dia sempre é só o primeiro round, e aí você tem aquele evento todo, tem aquele bafafá, vai os jogadores lá, não sei o quê, aí é transmitido, inclusive esse ano vai ser transmitido pela ESPN do Brasil também, e obviamente pelo Star Plus nesse sentido. E os outros. E o outro dia, que vai ser 28 e 29, né? No dia 29, é o resto das outras 6 rodadas, porque são 7 rodadas de draft. Nas rodadas, são 32 escolhas em cada rodada, porque é uma escolha, na teoria, é uma escolha para cada time. Só que as escolhas do draft são moedas de troca, então você pode trocar suas escolhas por outros jogadores, ou você pode dar um jogador em troca de uma escolha. Elas são usadas durante essas trades e tudo mais, esses acordos entre os times. Além disso, como é que fala? A ordem das picks, principalmente no primeiro round, é baseada. Os 16 que não foram para os playoffs, eles participam da loteria. Tanto que esse ano teve a loteria do draft, e aí quem pegou a primeira escolha foi o Chicago Blackhawks. Aí tá a Anaheim Ducks em segundo, Blue Jackets em terceiro, Sharks em quarto, em quinto é o Canadiens, se não me engano. E enfim, por aí vai. E aí os 16 times que foram para os playoffs geralmente de acordo com a temporada regular, sendo que, se não me engano, o time que foi campeão pega a última escolha. É mais ou menos isso,
Isso.
entendeu? Os times que vão pra
É
primeiro.
ordem decrescente.
Exato.
São ordem decrescente.
E aí, nesse caso, por exemplo, esse ano, na teoria, a gente teria a 17ª escolha. Porque fomos um dos 16 times que foram pros playoffs, mas a gente foi eliminado e a gente, dentre esses times que foram pros playoffs, a gente tinha a segunda pior campanha. E. Segunda pior campanha? Foi uma das piores campanhas. E a
Foi.
gente foi eliminado
A
rápido.
gente foi. Foi. Tópico sensível.
Na teoria, a gente teria a 17ª escolha, só que, como eu bem disse, as escolhas elas são moedas de troca para os times. E a nossa escolha dessa rodada, o que aconteceu? Nesse ano, temporada passada, no caso, a gente teve aquela famosa troca, o Bo Horvat veio pro Islanders e do Islanders saiu Anthony Beauvillier, Aturato e uma escolha de primeiro round condicional. Aí, só para explicar o que que é uma escolha de primeiro round condicional. O que quer dizer isso? Que dependendo de qual for a ordem, da onde está sua pique, né, na ordem do draft, vai ser de um time ou de outro. Tipo, se, nesse caso, né, específico, se a escolha do draft do Islanders fosse de 12 para cima, ou seja, entre 12 e 1, aí a escolha ainda continuar com Islanders, e a única coisa que o Canucks ia pegar da gente por essa troca ia ser o Beauvillier e o Urata. Mas, no caso, a nossa escolha foi a 17. Então, a nossa escolha foi pro Canucks.
Sim.
O Canucks, que, por sua vez, também fez uma troca com uma escolha de primeiro round, ele já tem a deles. Ele já tem a deles que
Sim.
seria designada para eles, que tá lá em cima, inclusive. Porque eles não se classificaram para os playoffs. E aí, essa que seria deles, eles também envolveram em uma troca.
Uma troca.
E quem vai pegar essa escolha, a 17ª escolha, é o Red Wings. Que pode fazer um estrago, né? Visto que quem é o GM do Red Wings é o Yzerman. Então, a gente não vai ter escolha no primeiro round. Isso tudo foi só para explicar porque a gente não vai ter escolha no primeiro round. A
Nós temos
gente.
o querido Robert.
Que eu achei uma boa, assim. A gente só
É
não
o que eu
tem.
ia dizer agora.
A gente só não tem. A gente não tem escolha de primeiro round nos próximos 17 anos, aparentemente. Mentira. Eu gostaria de ter uma escolha alta no draft, mas já que o Low não está disposto a fazer um rebuild agora, e eu também acho que não necessariamente ele teria que fazer um rebuild, apenas um ritualzinho, ele não precisa disso agora, aparentemente.
Ah, eu acho que o Robert, a gente foi uma boa troca, na verdade. Eu achei que ele teve uma boa temporada quando ele entrou. Então eu não fico triste, não, por a gente não ter essa primeira escolha. Não
Exatamente.
tem como você fazer besteira se você não puder escolher.
E assim, não era uma escolha alta. Geralmente, as escolhas altas, vamos supor ali, um top 7, top 5, você tem um pouco mais de certeza que aquele jogador vai. Você não tem certeza de nada, na verdade. Mas você meio que tem uma ideia de que aquele jogador vai vingar mais.
Sim.
Mais para baixo, você tem ali o tempo de desenvolvimento, não é como se aquele jogador fosse entrar e, tipo, destruir tudo. São muitas questões, então a gente não ia ter como saber, na verdade.
Sim.
Aí temos uma escolha no segundo round. No terceiro round, a gente também não vai ter uma escolha, porque o Lamorello fez uma jogada de medivo, que foi o Lamorello. Agora é hora de falar bem. Porque a gente tinha um contrato, que é o contrato do Andrew Ladd, que pesava no nosso cap. Ainda tinha anos de um daqueles contratos absurdos que o Island já fez na vida dele. Era um contrato custoso, era um contrato que ainda tinha anos, era um contrato alto. O Andrew Ladd não estava jogando, a gente tinha que colocar o Andrew Ladd naquela lista de Long Term Injury Reserve, né? Todo ano. E ele pesava no cap, e a gente tentando se livrar dessa merda. E aí o que aconteceu foi que o Lula Morello ele enviou pro Arizona Coyotes. O Arizona Coyotes que tinha um problema até então, eu não sei se eles ainda têm esse problema, porque, para quem não sabe, tem o cap space, né? Tipo, tem o teto salarial, que é até onde você pode ter salário, mas também tem um piso, né? Tipo, você não
Sim.
pode ter um time com menos de tantos milhões, assim. E aí o Coyotes precisava de gente. Gente não, de salário para reter, para poder alcançar esse piso. Porque o Arizona Coyotes é cheio de pique e é cheio de jogador jovem. Eles não têm muitos medalhões nem nada. Tipo, eles não têm uma folha salarial gigantesca. E aí o Lamorello enviou o Andrew Ladd, o salário do. O contrato do Andrew Ladd pro Coyotes. E obviamente que eles não iam aceitar só o contrato do Ladd, porque aí também tipo assim, vai tomar no cu, sabe? Tipo, você vai me mandar só o problema e foda-se. Aí ele mandou também várias outras escolhas do Islanders. Tipo, tinha escolha no draft de 2022, tinha escolha no draft de 2023, escolha no draft. Tipo assim, tinha várias escolhas do draft junto dessa troca. E aí a gente ainda tá pagando, entre aspas, né? Então a nossa terceira rodada desse ano é do Coyotes. Eu acredito que eles não tenham feito nada com essa escolha, não tenham trocado nem nada, eles realmente vão escolher, a não ser que eles
Sim.
anunciem depois. E é isso. E então a gente tem aí, para quem não sabe, o draft acontece com jogadores de entre 18 e 20 anos. Eles podem estar em clubes, dentro do sistema de clubes do hockey, e podem estar na NCAA. E eles também podem ser jogadores da Europa, né? Jogadores estrangeiros que estejam jogando em ligas estrangeiras. E aí, nesse caso, eles não precisam ter entre 18 e 20 anos, eles podem ter mais. Não tem esse limite de idade quando é para jogadores estrangeiros,
Sim.
né? E assim, tanto uma escolha alta pode significar não muita coisa, quanto uma escolha baixa pode se tornar um grande jogador. E muitos dos jogadores nossos hoje em dia são jogadores que vieram do draft. Assim, a maior parte do nosso time foi draftado.
Sim.
A nossa defesa toda foi draftada. Não é uma grande coisa, né? Mas a nossa defesa toda foi draftada.
Basal. Mayfield.
Bazar foi draftado. Mayfield, parte da defesa. O Lee foi draftado. Nelson foi draftado. Marte foi draftado. Gente muito boa, que a gente ama muito hoje em dia. Então, assim, não necessariamente grandes
E que não
coisas.
necessariamente estavam tipo com lá para ser o primeiro a ser draftado e
Exato.
tiveram ótimos desempenhos. Então não é porque ele é o número um do draft também que ele é só um que é bom. Tem outros jogadores que não estão como o primeiro cotado que pode ter um desenvolvimento incrível.
Exatamente. Esse ano a gente tem jogadores muito bons, assim, o Bedard é um talento geracional, ele é um draft muito, muito bom para atacantes, e a gente precisa de atacante. Queria dizer não, né, para vocês.
Nossa.
Precisa muito de atacantes no nosso sistema. A gente não vai conseguir escolhas altas, mas a gente ainda vai ter escolhas no segundo round, que é importante a gente. O próprio Aturato, que a gente usou para trocar, tadinho dele, usou para trocar com o Canucks, ele foi uma escolha, ele acabou caindo para o segundo round, é um excelente jogador. Então,
Sim.
assim, para quem quiser conhecer, saber mais desse ano, o nome das pessoas, as escolhas, tipo, prospectos para prestar atenção. O TTG fez um episódio legal. Não sei se já saiu, porque eu tava na gravação, então eu sei que fez. Eu espero que já tenha saído, mas se ainda não saiu, vai sair. Que tá bem completinho e tal, com os nomes dos caras, onde eles jogam. Enfim, eu acho que vai ser. Inclusive, eu acho que é um evento legal de acompanhar. Eu gosto, pelo menos, assim. Mesmo que o Wireless não tenha merda nenhuma, eu gosto muito de acompanhar. Porque, para quem nunca viu, às vezes tem umas trocas no meio do draft. Tipo assim.
Meu Deus.
Por exemplo, tem uns rumores lá que inventaram lá que o Flames vai trocar por uma escolha alta, tipo, pick 3. Aí aconteceu isso no draft do ano passado, inclusive. Não a pick 3, mas uma das picks mais altas, assim. Antes da pick. Aí ele chega assim: pick 13 is coming next. Tipo, eles falam assim, por exemplo, Islanders is on the clock. Isso aconteceu, então vou dar esse exemplo. O Islanders ia escolher 14. Era a escolha
Sim.
14 do Islanders no ano passado. Aí, Islanders on the clock. Eles sempre falam isso. O time tem tanto tempo para poder escolher, para poder fazer a decisão. Islanders on the clock, and we have a trade to announce. Aí eles, tipo, ah, então a gente tem uma trade para anunciar. No meio do evento. E, tipo, tem a torcida tá lá, tá ligado? Tipo, ano passado foi em Montreal, então, e Montreal tava com a primeira escolha, se não me engano. Então, tipo, muito engraçado. E aí. E a gente tem uma trade. E aí ele anuncia a trade na hora ali. Todo mundo fica. Ó, ninguém sabia. Aí
Mil, gente.
foi a trade que trouxe pra gente Romanov. Inclusive. É, foi a pick 14 pelo Romanov, se não me engano. E aí depois eles trocaram essa pick 14 por outra pessoa. Tipo, um troço assim. Foi mó
Sim.
doideira esse dia. Então dá pra fazer isso. E é muito legal. Tomara que tenha esse ano. Mas eu acho muito difícil os
Não,
times
é.
abrirem mão das primeiras escolhas, porque os primeiros jogadores são muito, muito bons. Então, cara, é muito doido. Muito difícil.
A ESPN, no último jogo de Vegas, a ESPN na transmissão, ela anunciou que esse ano eles vão transmitir e vai ter narração, tradução, enfim, do brasileira. Então, quem quiser ver o draft e ter perguntas, provavelmente eles podem responder perguntas se você escrever lá na hashtag. Então, eles vão transmitir. Então, não, se esse episódio sair antes do dia 28, fica aí o aviso que a ESPN vai
É.
transmitir. Se sair depois, a ESPN transmitiu. Eu espero que tenha gostado.
E assim, não espere muitos rumores, como a gente falou, o calada vez do Amorelo, né? A gente não sabe se o Amorelo vai aprontar, não. Eu acho que não. Porque geralmente é assim, a gente espera, 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 ele faz nada, aí do nada ele faz um negócio absurdo, depois ele fica um tempão quieto, e aí é uma confusão. Então, assim, eu não sei se ele vai fazer alguma coisa, eu acho que não. Mas se ele fizer, estarei vendo. Né, um querido.
Também. Provavelmente
É,
estarei lá.
exatamente. E até então é nada, né, galera? Já foram anunciados jogos de pré-temporada também.
Aquele negócio que vai ter do gelo do inverno.
Hã?
Fizeram alguma coisa do inverno que eles falaram, gelo, eu não sei bem. Que até postaram coisas de gols e coisas assim.
Vai. É o Stadium Series que vai ter. Que vai ser no
Isso.
MetLife Stadium, então vai ser um jogo no estádio. Eles vão botar um rink no meio do estádio e vai ter um jogo no estádio. Vai
É
ser
isso.
Islanders e Rangers, mas isso vai ser durante a temporada mesmo, vai ser em fevereiro. É, no caso que eu tô falando agora, é de fato pré-temporada.
Sim.
Que a gente sempre joga com Devils, com Flyers e com Rangers.
Vamos começar com os médios.
E será com. Aí não, um negócio? Eu tô procurando aqui
Se
as
vocês quiserem
datas.
saber, se vocês quiserem saber mais também das datas e horários, vai estar tudo no Instagram. Instagram não, no Twitter. Vai estar tudo no Twitter.
Gente, como pode, né? Eu não consigo achar nada. É muito doido. Achei!
O New York Islander no Twitter postou tudo.
Achei! Achei. É 26 de setembro. Contra o Rangers, 27 de setembro contra o Flyers, 29 de setembro contra o Rangers, 2 de outubro contra o Devils, 5 de outubro contra o Flyers e 6 de outubro contra o Devils. É, então, setembro a gente volta. Não, o podcast vai ter antes, né, no caso. É, setembro a gente volta a ter jogo do Wilders, foi isso que eu quis dizer. Até lá, dia 1º de julho começa a free agency e a gente tem free agent, tipo o Varlamov. E talvez, não sei se a gente vai contratar algum free agent pra gente, né?
Sim.
É, não só free agency. A free agency abre, mas também durante a off-season rola, assim, umas trocas e tal. Se acontecer alguma coisa, a gente vai avisar, né? No nosso Twitter, arroba NYIBR. No Instagram, NYIslandersBR. E continue nos acompanhando, Laura. O que você achou de participar hoje?
Gente, foi muito divertido. Eu vou deixar aqui para vocês a pergunta se, assim como o Lou, você também acredita nesse time. Mas foi um prazer e eu estou me divertindo horrores em estar nessa equipe. E pretendo continuar aí com vocês por muitos, muitos anos.
Olha aí, hein? Um beijo, gente. Até a próxima. Let's go, Islanders.
Tchau, tchau.